A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. Shehnaz está dizendo que nós acreditamos no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Se você não consegue respirar o seu perfume sagrado, ainda assim não pode negar que Rabia estava sempre com o seu profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então nós temos estudo sobre Rabia, que era uma sufi do século 8, logo após ali a morte do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que é uma mulher incrível, né? Quem quiser solicitar o um estudo sobre Rabia ou qualquer outro estudo que mencionarmos aqui, pode nos solicitar. Se alguém fizesse uma pergunta a ela, diz Shehnazi, ela aceitaria a resposta do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ela disse abertamente entre as pessoas, não pessoas comuns, mas eruditos, walis, que vieram visitá-la. Nós temos estudos sobre walis, né? São os amigos de Allah, subhanahu wa ta'ala, quem já pode nos solicitar esse estudo. Ó, meus irmãos, nosso dizer busque o perdão, diz Rabia, né? Ó, meus irmãos, nosso dizer busco o perdão de Deus, astaghfirullah, precisa de outro busco o perdão de Deus, astaghfirullah. Não somos sinceros quando dizemos astaghfirullah. Então, nós temos já um estudo sobre perdão, mas vamos nos aprofundar aqui, inshallah, hoje sobre o assunto. Rabia continua ainda dizendo: nossas línguas dizem isso, mas nossos órgãos nunca ouvem para obedecer. Então, Shehnaz continua: e esse é o auge da humildade. Nós temos estudos sobre a humildade. Se dissermos, busco o perdão de Deus, astaghfirullah, precisamos desse outro astaghfirullah sincero, né? O que dizer de outras ações ou orações? Então, Shehnaz está dizendo: se até para falarmos astaghfirullah precisamos da sinceridade, o que dizer do salá, por exemplo, ou de outras práticas? Nós também precisamos de sinceridade no salá. Nós temos, inclusive, estudos sobre o salá e temos estudos sobre a sinceridade também. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos aconselha que, depois de orar, devemos dizer: busco o perdão de Deus. Que Deus me perdoe, que Deus me perdoe. Então, nós, como mencionado, já temos um estudo sobre perdão, mas hoje iremos estudar, inshallah, um pouco a palavra astaghfirullah e seus significados, né? Busco perdão em Deus, ou perdão Deus, astaghfirullah. Então, astaghfirullah e suas variantes aparecem no Corão mais de 70 vezes. Astaghfirullah se traduz literalmente como busco perdão em Deus. As pessoas podem recitá-lo durante o zikr. Então, zikr é lembrança de Allah. Uma pessoa pode colocar para si mesma, fazer 100 vezes astaghfirullah durante o dia, como um zikr, por exemplo. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Isso é uma forma de lembrar de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado, por isso pedindo perdão a Allah, perdão a Allah, perdão a Allah. Estou me lembrando dele, inshallah, né, enquanto eu faço esse zikr. Ou a pessoa pode dizer astaghfirullah em outros momentos, como no fim do salá, como diz aí Shehnaz, né, para mostrar humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós erramos continuamente. Nenhum ser humano pode apontar para si e dizer assim: eu não erro. Poucos seres humanos chegam à perfeição possível ao ser humano. Nós temos um estudo sobre esse assunto. Allah subhanahu wa ta'ala, em sua imensa misericórdia e sabedoria, sabendo do fato de que os seres humanos erram continuamente, e para evitar que o ser humano carregasse, né, para sempre o fardo dos seus pecados, dos seus erros nas suas costas, abriu a porta do istighfar. Então, istighfar significa perdão. Daí que vem a palavra astaghfirullah. Então, istighfar em árabe significa perdão. Istighfar está aí na raiz da palavra astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele abriu a porta do perdão, do istighfar, para seus servos que erram, que pecam, ou se submetem aos desejos, né, do ego. Nós temos estudos sobre o ego e acabam assim caindo nos desejos do ego e ignorando a voz de sua consciência. Nós temos estudos sobre ouvir o coração e ouvir a consciência. Assim, istighfar é a arma dos muçulmanos, das muçulmanas, contra Shaitan. Nós temos estudos sobre Shaitan também, que tenta conduzir as pessoas ao inferno. Nós temos estudos também sobre o inferno. Né? Nós podemos ver um exemplo do uso de Astaghfirullah no Alcorão, na Sura 3, ayah 135 a 136, que diz: são aqueles que, ao cometerem um ato perverso ou ao se fazerem mal, se lembram de Allah e procuram o perdão e não persistem conscientemente no pecado. E quem perdoa os pecados, exceto Allah? A sua recompensa é o perdão do seu Senhor e jardins sobre os quais correm os rios, permanecendo ali para sempre. Quão excelente é a recompensa para aqueles que praticam a justiça. Então, aí, nestes ayah, né, do Alcorão, nesses sinais, nesses versículos dessa sura, desse capítulo do Alcorão, nós vemos claramente isso, que aqueles que cometem um erro, eles podem se lembrar de Allah, quer dizer, fazer zikr procurando perdão. Então, o que é fazer zikr procurando perdão? É repetir astaghfirullah, 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 que inshallah Allah subhanahu wa ta'ala perdoará a pessoa que cometeu um erro, né? Inshallah essa pessoa ganhará o paraíso, né? Temos estudos inclusive sobre o paraíso também. Na sura 4, ayah 110 diz: quem quer que cometa o mal ou se engane a si próprio, procure então o perdão de Allah. Certamente encontrará Allah, o todo perdoador, misericordiosíssimo. Então aqui uma outra passagem do Corão dizendo que quando nós erramos, nós devemos pedir perdão a Allah. Devemos repetir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Essa é uma ótima prática, inclusive ensinada pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, além, né, de estar contido no Corão, nós já iremos mencionar aí o profeta, sallallahu alaihi wasallam, sobre o assunto. Mas, já que Sheikh Nazim citou Rabia, esta sufi do século 8, né, mostrando aí que o sufismo é tão antigo quanto o Islã, o sufismo nasceu junto ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabia, que vivia ali logo depois da morte do profeta Muhammad, já era uma sufi, tem uma passagem sobre o perdão, que a gente já estudou, mas não custa estudarmos novamente. Então, um homem disse a Rabia: cometi muitos pecados e muitas transgressões, mas se eu me arrepender, Deus me perdoará? Rabia disse: não. Você se arrependerá se ele te perdoar. Então, quer dizer, a pessoa quer o perdão de Allah, subhanahu wa ta'ala, e pede perdão a Allah. Ela quer saber se Allah perdoa ela. Rabia disse que não. Se a pessoa de fato se arrepender sinceramente, então isso já significa que Allah já perdoou a pessoa. Quando sentimos um verdadeiro arrependimento de algum erro que cometemos, é porque Allah subhanahu wa ta'ala já nos perdoou. Ele incutiu o sentimento de arrependimento dentro dos nossos corações. Então, se temos esse sentimento de arrependimento em nossos corações, esse sentimento não surgiu por nossa causa, e sim pela causa primária de todas as coisas, que é Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Quando Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoa de algo, brota o sentimento de arrependimento sincero em nossos corações, diz Rabia. Né? Então, Al-Ahar al-Muzani relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: na verdade, às vezes há névoa sobre o meu coração, então eu busco o perdão de Allah 100 vezes por dia. Esse é um hadith Sahih Muslim, número 2702. Então, esse hadith autêntico, forte, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse que às vezes, quando qualquer névoa, qualquer coisinha separa ele de Allah subhanahu wa ta'ala, ele busca perdão de Allah 100 vezes por dia. Quer dizer, ele perdia, fazia o zikr, astaghfirullah, 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 100 vezes por dia, pelo menos, segundo as próprias palavras do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, que o imã Nawawi, né? Aí esse ulema, né, sunita, diz, comentando essa passagem, o seguinte: disse que essa passagem, né, o Sahih Muslim 2702, significa que o profeta, salallahu alaihi wasallam, tinha intervalos de distração de lembrança de Allah, já que a lembrança era o seu estado normal de coisas, das coisas. Quando ele tinha um período de desatenção, ele considerava isso um pecado e buscava perdão por isso. Isso o Imam Nawawi falou no livro Shah An-Nawawi Allah sobre esse hadith número 2602, Sahih Muslim. Então vejam que é o Imam Nawawi está dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia zikr constantemente. Esse era o estado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de estar sempre em estado de zikr, sempre fazendo zikr. Nós temos vários estudos sobre zikr. E quando ele percebia que ele não estava fazendo zikr, ele pedia astaghfirullah por não estar fazendo zikr. Eis a importância do zikr, que nós enfatizamos diariamente e que muitos salafis ou rabis dizem: o que é zikr? Para que zikr? Bem, é só uma das sunas mais importantes, né, do profeta Muhammad. Então vejam agora uma resposta de Sheikh Raidar Shah Idil, que é aluno do Mufti, do doutor em Islã Farras Rabbani, né, que hoje em dia é um dos muftis mais famosos do Islã sunita tradicional, da escola de jurisprudência Hanafi, que é a escola que nós seguimos, que é a maior escola sunita tradicional do mundo, né? Fizeram a pergunta para esse Sheikh sobre como se arrepender sinceramente. E a resposta, vocês verão que tem tudo a ver com o que disse Sheikh Nazim. No final da resposta desse Sheikh, aluno do Mufti Farras Rabbani, que o Mufti Farras Rabbani, inclusive, corrigiu essa resposta e falou que ela está correta, né? No final dessa resposta, vocês verão que esse Sheikh estará praticamente parafraseando esse trecho que nós estamos estudando hoje de Sheikh Nazim, quase como se tivesse lido esse trecho. Então, diz esse Sheikh, aluno aí do Mufti Farras Rabbani: o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: em verdade, Allah está mais encantado com o arrependimento do seu servo do que uma pessoa que perdeu o seu camelo numa terra deserta e depois o encontrou inesperadamente. Esse é um hadith Sahih Bukhari e Sahih Muslim. E continua este Sheikh, né, dizendo: sob a autoridade de Anas, este ouviu dizer, né, que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse que Allah, o Todo-Poderoso, disse: ó filho de Adão, enquanto me invocares e me pedires, perdoar-te-ei pelo que fizeste, e não me importarei. Ó filho de Adão, se os teus pecados chegassem às nuvens do céu, e se pedisses então perdão de mim, eu perdoar-te-ia. Ó filho de Adão, se viesse a mim com pecados quase tão grandes como a terra, e se me enfrentasses, não me atribuindo nenhum parceiro, eu te traria perdão quase tão grande a mim. Esse é um hadith Tirmizi. Vejam que bonito, mas a gente já comenta. Vamos continuar aqui com a resposta desse aluno de Farras Rabbani, esse mufti, esse doutor em Islã, né? Saiba que Deus ama o arrependimento dos seus servos e é um sinal de sua preocupação para aquela pessoa, o desejo de reparar o seu arrependimento. Atingir níveis mais profundos de arrependimento requer uma prática contínua. Por favor, explore esta pergunta sobre arrependimento. Rezo para que seja benéfico para vós, para cultivar o seu coração. Comprometa-se em dizer astaghfirullah uma centena de vezes todos os dias. Escolha algum momento para que você possa se sentar diante de Qibla e estar no estado de Udu, ablução, né? E estar verdadeiramente presente com o seu Senhor. Pode ser antes ou depois do Fajr ou do Salat Isha. São frequentemente momentos de silêncio. Agora veja a frase que ele praticamente parafraseia Sheikh Nazim. Mesmo que sinta seco na sua língua, persista até ganhar vida no seu coração, então todos os seus membros o seguirão, como diz ali Sheikh Nazim no texto de cima. Esforce-se para levantar antes da oração de Fajr, mesmo que seja por 5 minutos, para pedir perdão ao seu Senhor. Então, o Sufi Naqshbandi, ele tem o que nós chamamos de grandes devoções do Fajr, que é baseado nessa sunna do profeta Muhammad, que nós fazemos as duas rakas, sunna muakkada, antes das prostrações, do ciclo de prostração obrigatório do Fajr, né, da oração da alvorada. Isso agora no momento está lá por 4:10 da manhã aqui em Curitiba. Nós nos levantamos e fazemos então duas rakas sunas muakkada antes de fazer as orações obrigatórias. E entre a sunna muakkada e entre o salá obrigatório do Fajr, né, nós fazemos 200 recitações de uma frase que a base dessas duas frases, né, é Astaghfirullah, é perdão Deus. Então, para ver que a ordem Naqshbandi está completamente alinhada à sunna do profeta Muhammad, e assim ensina a todos que se aproximam de nós. Inshallah.